Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. A gente apanha do equipamento, mas a gente consegue entrar no ar, tá, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Você sabe que toda segunda às 9 da noite é hora de live. E é claro que a gente começa a live sempre fazendo aquele pedido maroto, aquele pedido singelo, aquele pedido travesso que a gente sempre gosta. Deixa o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Isso ajuda e ajuda bastante. Todo o nosso conteúdo, as lives estão no Twitch, todo o nosso conteúdo também está no YouTube, nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd/programa-papo-veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos nelas como @pgm-papo-veloz. Felizmente, logo logo livres daquela praga chamada X. Logo logo, a hora que aquela jossa permitir que a gente abra para poder remover de vez aquela geringonça, a gente o fará. Ah, Rodrigo, você tá sendo radical. Não. Não estou. Estou apenas já preparando o vídeo pro próximo assunto. Enquanto vocês estão me vendo falar uma coisa, pensando outra, né? Isso tudo faz parte. Que a gente tem que deixar tudo preparado. É uma pessoa que tá me esperando para poder falar. Né, Eric Von Drax? Agora sim você aparece de forma decente no vídeo. Isso, faz isso mesmo, aí a nossa live vai ser bloqueada daqui a pouco, sua anta. Queridos ouvintes, se eu tiver que nublar essa parte, Eric Von Drexler vai ser punido.
Cara, não necessariamente, porque esse jeito eu gravei um vídeo inteirinho com essa caneca aqui vazando em cima da aqui da mesa.
Isso vai pro YouTube?
Não deu nada. Tu tá no YouTube. Ninguém não grilaram, não.
Bom saber.
É só uma caneca.
Posso
é
mandar as pessoas pra esse lugar, então.
Cara,
boa noite aqui, pra você, essa... Eric.
Boa noite a todos vocês. Essa aqui é a caneca da Janai. É a caneca do... Cara, que eu esqueci o termo que eu ia falar. É a caneca do julgamento, né? Sabe quando você tá, tipo assim, a pessoa tá falando um negócio extremamente absurdo e você só julga, a pessoa tá falando assim... Exatamente assim que funciona.
Cara, é que vocês agora, tá bom? Vocês, é que, bom, não é você que fez a caneca, lógico. Mas não, quem fez deveria ser um pouco mais criativo.
Não, lembrei do que? O teu céu?
Não. Aqui fazer o quadradinho da tabela periódica. Cobre.
Ah, é?
Ninguém pode falar nada. Exatamente. Só que as pessoas, exatamente, elas são... O ser humano, hoje em dia, no mundo todo... Ele está sendo dotado de um diretismo que só prejudica a si mesmo. As pessoas não sabem mais usar de artifícios, vamos dizer assim, usar de artifícios que faça a gente dizer uma mensagem nas entrelinhas. Porque o povo perdeu a capacidade de interpretar um simples texto. Você imagina um quadradinho com a mensagem, o povo ia perguntar, e...
A arte de falar palavrão sem falar palavrão, né?
Lógico. As pessoas inteligentes são assim, elas não precisam ser diretas nas coisas.
É que nem eu falo muito da inclusão digital e gritaria.
Exatamente.
Que todo mundo já... O pessoal sabe o que vem a ser inclusão digital e gritaria. O pessoal sabe, mas tipo, ver o Eric falando inclusão digital e gritaria é divertido. Entendeu?
Uma outra também, que... Aprendi isso com o Ari Toledo. Quando ele dizia que ficava prostituto da vida.
Sim.
Faz parte. Vamos pros comentários? O povo já tá por aqui.
Sempre, né?
Eu vou pular o primeiro, claro, que segundo Eric Von Drexler, ele só pode começar com o comentário da irmã e com o comentário da mãe. Devidamente colocado. Agora sim, Carlos Fonseca. Boa noite, Papo Veloz. Mais uma segunda juntos, como sempre. E faltam 43 para os 1000. É, falta pouco. Ainda precisa as 4 mil horas. Matheus Góes, boa noite, principiantes. Eu entendi, ele faz piada sempre com o título da live, óbvio. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu estou muito longe de ser um principiante. Também, né, Eric? Na comunicação social... na comunicação social há 20 anos. Formado há 14. Em web rádio há 13. E com esse programa há 11. Acho que eu tenho... Acho que eu tenho... algo...
XP.
De positivo... Pra ensinar os outros também, né?
Né?
Vanessa Vilela, quero uma dessa pra levar pro sindicato que eu trabalho. Olha, vontade não me falta pegar minha garrafinha e mandar grafar. Isso.
Olha, é...
Tem alguns povos onde eu trabalho que também estão merecendo uma dessa, mas tudo bem.
Cara, eu me lembro que a ideia...
A minha mãe vai querer uma também.
A Janai queria fazer levar uma dessa pro trabalho dela. Só que assim, a Chumira... Não, deixa quieto. Não.
Por isso que tinha que ter o quadradinho da tabela periódica.
Era essa ou então alguma caneca, tipo assim, que fizesse alguma menção a... Mas que é caneca do Lúcifer. Desenhozinho do capetinho ali. Caneca do Lúcio, porque sempre tem um lazarento que pega a caneca, pega emprestada a caneca e não devolve, aí o pessoal bota, aí o pessoal, não vou fazer isso aqui, a caneca do Lúcio, aí o pessoal vai pensar 40 vezes, acho que o pessoal, tudo, sempre tem uns crentelhozinhos ali, que fica
né? Inclusive, eu tenho umas historinhas sobre isso, mas eu prefiro não falar agora, é.
Você que tem problema com o vizinho crentelho que rouba o seu Wi-Fi, uma dica para você, mude o nome do seu Wi-Fi para clique aqui para aceitar Satanás. E a senha você bota, eu aceito.
Eu conheço história de gente que fez isso e realmente deu certo. Conheço.
Eu quero nomes. Eu quero nomes na minha mesa.
Não é conhecido meu, mas eu conheço histórias. Vamos pro que interessa, Eric?
Vamos, né?
Até porque esta live ela é acompanhada por católicos, judeus, espíritas, ateus, pentecostais, nórdicos, agnósticos e tudo o que você mais imaginar.
Eu já vou ter que pegar aqui, né? Porque se for
o
anúncio que vai começar.
Não, ainda não. Deixa ele descansando um pouquinho, que não é agora.
Tá, deixa eu aproveitar e tirar um pouquinho da poeira dele aqui. Ele tá cheio de poeira. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara.
E limpar as coisas de vez em quando. Eu também preciso.
Exatamente. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e fazer isso. Entendeu?
Eu também preciso. Mas sabe o que eu vou fazer agora, Eric?
Vamos lá. O que tu vai fazer, Rodrigo?
Vou dar o play na vinheta pra gente poder falar de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Porque o futuro é promissor. Para o nosso querido automobilismo brasileiro. Na semana passada, Gabriel Porto Botoleto fez um teste com um carro da McLaren sem patrocínios. E não precisou esconder de ninguém. Clara a intenção de juntar quilometragem para a superlicença. Certo?
Uhum.
É prática comum. Maravilha. Todo mundo já ficou na maior expectativa. Aliás, esse vídeo eu compartilhei no short do nosso canal. Já tem 8 mil visualizações. Ainda acho pouco, era pra ter 80 mil. O Bortoleto merece 80 mil.
Já dizia Ronaldo Moreira, já estão deixando a gente sonhar, né?
É. Enfim. Nessa semana, essa última que passou, esse fim de semana, a McLaren confirma que liberou o Bortoleto. Liberou, sim. Vai ceder o Bortoleto para as negociações com a Audi. E... depois que o Binotto disse, o Bortoleto é um dos muitos nomes que a gente tem, teve gente da alta cúpula da Audi que diz, não, o Bortoleto é a nossa primeira opção por enquanto. carro sem patrocínio, teste visando quilometragem para superlicença e a McLaren soltando que vai fazer a... que vai deixar que ele negocie com a Audi, vai mantê-lo sob contrato, uma forma de empréstimo. Claramente, a mesma coisa que a Williams fez com o Button. Na época, acabou não tendo continuidade, que o Button depois foi comprado pela Honda para ser piloto da BAR. Mas o futuro é muito promissor. E isso, Eric, liga o que a gente estava falando antes de entrar no ar. A McLaren manter o Bortoleto sob seu contrato, mesmo ele sendo piloto da Audi, caso venha a ser mesmo. Mas o receio da McLaren em querer admitir que o Piastri é segundo piloto. Mas as longas e antigas boatarias de que Lando Norris um dia iria para a Mercedes ou para a Red Bull. Igual a... Estão deixando sonhar. Será que um dia Gabriel Bortoleto seria piloto da McLaren? Nós só esfregamos as mãos por enquanto, Eric. Mas as coisas começam a dar liga. Aliás, antes do teste da McLaren, ainda teve a notícia do... acho que o do Fornaroli. Do Leonardo Fornaroli virando piloto da Invicta pro ano que vem, que é a equipe onde está Gabriel Bortoleto atualmente. Não sei o que você vai comentar, Eric, mas eu tenho duas opiniões nisso tudo. Primeiro, como os segredos na Fórmula 1 são muito mal guardados. E segundo, como que o fio, o trem da categoria, ele passa para alguns e você não consegue pegar de jeito nenhum?
Para alguns, leia-se um certo piloto que foi campeão na Fórmula 2 e o pessoal ficou achando que iria ser o novo, o próximo Senna, até agora não deu nada.
Uhum. E o vice dele também.
Pois é.
E que em nenhum momento a gente esteja dizendo que são ruins, tá? Mas, a princípio, passou.
Para os que estão boiando, estou falando de Filip Drugovich.
E de... cara... Theo Pourchaire.
Ah, sim.
Dois gigantes. São muito bons pilotos.
Não, mas Theo Pourchaire, pelo amor de Deus.
Dão a impressão de que...
Theo Pourchaire caiu no golpe da McLaren, né?
Mas, cara, ele ainda tá sendo muito bem visto. Eu tô te falando, ele deve ser um dos pilotos da Prema pro ano que vem na Indy. Novamente, e ele vai mostrar que é um grande piloto e que a Alpine sacaneou com ele. A dupla da Sauber pro ano que vem era pra ser Pourchaire e Bortoleto, né? E o Drugovich já tinha que ser piloto da Aston Martin.
Né? Minuto.
Mas pelo menos que ele seja no WEC. Já que ele gostou do WEC, seja feliz lá. Não, mas não, se o Drugovich entra para a história sendo o primeiro brasileiro campeão da...
De Le Mans?
Né? E aí, Eric, dá para esperar alguma coisa? O que você opina sobre isso tudo que eu falei?
Antes de prosseguir, como é aquela, né? Um minuto de silêncio pelas árvores que foram derrubadas para fazer o papel, para fazer o contrato da McLaren. Que, pelo amor de Deus...
Ele, pelo menos, ainda mantém em contrato.
Eu espero... Não, peraí. Eu espero que a McLaren não faça com o Bortoleto a mesma coisa que eles que fizeram com todos os outros. E, Carlos, pelo amor de Deus, calma, Carlos. Você tá muito ansioso, cara. Você tá muito ansioso. O autista ansioso aqui sou eu, Carlos. Muito menos.
O autista ansioso.
É, muito menos, Carlos Fonseca, por favor. Cara, é aquela. A gente espera, obviamente, a gente espera que dê certo. É, só que assim, eu sempre tenho uma postura mais cautelosa com relação a isso. Eu não gosto da ideia dessa cobrança que existe. Ah, porque o piloto tem que ter um piloto. Não, não tem que. Não é mandatório ter um piloto BR na Fórmula 1. Não é mandatório. Né? Ah, porque aquela é mais. Gente, olha só. Você gosta de. Se você quer ver esporte motor porque tem BR ganhando, então você não gosta de esporte motor, você gosta de ver BR ganhando. Você é daqueles caras que gostam de ver esporte espetacular 9 da manhã pra ver o desafio intermundial de bolinha de gude. E vem cinco competidores brasileiros, um americano e um europeu. Já reparou isso? E às vezes um asiático. É sempre assim, 5, 6 competidores brasileiros, um americano, algum europeu. Pra dizer que a gente tem pra dizer que é intermundial! Né, os jogos de VR, pô, menos, cara. É assim menos, mesmo. Eles são muito emocionados, cara. Para com isso, eles são muito emocionados, cara. Gente, é sério. Se o Bortoleto vier pegar vaga a vaga na Audi ano que vem, pô, legal, tá? Mas tipo, se não acontecer, não vai ser o fim do mundo, tá, gente? Menos.
É que o que eu acho que cria maior expectativa no Bortoleto é que ele tá no primeiro ano de Fórmula 2. E ele tá lutando pelo título. Então isso cria uma expectativa muito maior. Inclusive cria até uns olhares muito mais aguçados do pessoal da Fórmula 2. De olhar e falar, pô, o cara é diferenciado. Caramba. Agora, o que o pessoal também tem que ter, exatamente dessa de controlar as emoções, Eric, ele vai para um time estreante.
Sim.
Porque a Sauber, como a gente conheceu e vai conhecer até o fim dessa temporada, e nada vai ter a ver com que a Sauber vai começar no ano que vem. Ainda com o nome Sauber, mas já com o comando todo da Audi.
Sim. É, cara, vamos ver o que vai ser agora. O que eu falei, gente. Vocês controlem as emoções, velho. Não é pra tanto. E pelo amor de Deus, não é o novo Adalto. Não é o novo Adalto.
Não matem o cara antes do tempo.
É, não, eu quero, é aquela, não. Ah, nova. Gente, isso é uma coisa que Brasil. Que eu fico pau da vida com fã de esporte motor brasileiro, que é isso. Todo mundo que aparece tem que ser, no mínimo, igual melhor que o Senna. Gente, não tem como. Não tem como. É o que tem pra hoje. Menos, tá? Por favor, menos. Bem menos. Quase nada. Muito obrigado. Boa noite.
Pois é. Vamos aguardar.
Sim, vamos.
Aquela calma, foto, tá? A foto que a A14 colocou de Interlagos diz muita coisa. Fernando Alonso não brinca em serviço. Ele escolhe mal a equipe pra correr, mas ele não brinca em serviço. Vamos pra próxima. Eu tô curioso pra saber o que vai ser de Valtteri Bottas. Sem ser a foto do traseiro dele.
Não, ele vai vender foto da bunda dele na NASCAR. Porque a cara de piloto tiozão ele já tem.
E você acha que a NASCAR, aquela categoria preconceituosa, vai gostar dele?
Pessoal, olha só, eu já falei. Ele tem cara de piloto de NASCAR, esse das antigas. Porra, se o cara for parar com a cara que ele tem, porra, o cara vai fazer sucesso. Principalmente se ele começar a driftar no meio do oval. Porra, porque o cara aquilo. Lembre-se, o cara é escandinavo. O Bottas é escandinavo. O escandinavo tem uma mania muito boa de fazer drift por qualquer coisa.
É, eu vi o que o Raikkonen fez em What's Glam, mas tudo bem.
Oi?
Eu vi o que o Kimi Raikkonen fez em What's Glam, mas tudo bem. Vamos pra próxima. Virando a página, claro. Descendo de volta pra cá. Já que estamos falando de BR, vamos falar de coisas de BR. Stock Car. Começando com a Stock Car, falar das etapas no fim de semana que tivemos lá no Velocitar. Primeiro passar os resultados da Stock Series. Stock Series que teve a vitória, foi a penúltima etapa.
Lembrando que esses resultados da Stock Series também estão lá no Instagram, lá do Papo Veloz.
Ah, da Stock Series não deu pra pôr hoje. Ah, porque parabéns. O Instagram, ele, quando eu faço a postagem pelo Meta Business, ele limita em 10 fotos. Então eu só pude pôr 10. Então o resultado da Stock Series eu vou falar aqui. Até porque também já temos os dois, vamos dizer, os dois finalistas. São os dois pilotos que vão brigar pela taça já na pontuação, já estão definidos. Que são Arthur Gama e Enzo Bedani. Esses vão brigar pelo título. São 24 pilotos, 24 pontos separando os dois. Ou seja, uma rodada tripla, isso não é nada. O Arthur Gama venceu as duas primeiras corridas. Olha só, Arthur Gama, Vinícius Paparelli e Gustavo Frigoto, foi o primeiro pódio. A segunda prova teve Arthur Gama, Enzo Bedani e Pipe Barrichello, o Pipe Bartz. E na terceira corrida, a primeira vitória de Eric Schotten. Eric Schotten, que foi piloto da USF 2000 no ano passado. Acabou não tendo a continuidade, uma pena. Ele venceu a prova com Arthur Gama em segundo, Enzo Bedani em terceiro. Ou seja, o Arthur Gama conseguiu abrir uma boa distância na frente. Bruna Tomazelli, sétima, nona e sétima. Kaká Magno, nona, décima primeira e décima. Classificação, Eric, tem aí?
Deixa eu ver se ele mandou. Acho que ele mandou aqui. Cadê? Stock Series aqui. Vamos lá, classificação. Nós temos Arthur Gama, 352 pontos. Enzo Bedani, 328. Gustavo Frigoto, 268. Bruna Tomazelli aparece na oitava posição com 204 pontos. Kaká Magno aparece na décima primeira posição com 155 pontos. Próxima etapa em Interlagos, que é a proposta do encerramento da Stock Series.
Isso. Já é a grande final da Stock Series, dias 14 e 15 de dezembro. Enquanto isso, a gente vai para a etapa do Velopark da Stock Car, com a primeira largada, Gianluca Petekoff, que fez um brilhante fim de semana também. Só não foi mais brilhante que o Felipe Batista. A largada, quem largou mal foi o...
Doni começa a rodar, parabéns.
Olha lá. Bom, um carro da Blau que rodou ali. Nossa,
olha a Big One rolando ali.
Olha o salseiro. Isso porque alguém é Velopark.
Alguém ficou quase quebrado ali atrás, hein?
Sim, vamos ver de novo a repetição. Cara, o Velopark ele tinha que ser melhor tratado o circuito. Vou fazer uma montagem qualquer dia pra mostrar como que dá pra fazer uma reforma geral no Velopark. Ó o Fraga. O Fraga acabou largando mal. Ficou lá pra trás, tomou o totó do... Levou o totózinho do Pedro Cardoso. Nossa. Cardoso não. Pedro Cardoso. Lucas Forest. Carro 12 da... Patrocinado pela BRB. Ficou na contramão, perdeu o bico. Perdeu a asa. Ei, salseiro. É uma tropa que vai, né?
Nossa, olha o Ricardo Maurício. Esse aí já era, né?
Se fosse o carro da... Se fosse o carro da... Da coisa...
É, tomou um dano. O outro tomou um dano bom ali, o do Barrichello.
Sim. Do Barrichello, que fez um fim de semana muito bom. Imagina, segundo colocado no campeonato, outra largada. Agora é do carro do Ricardo Zonta.
Ainda é a mesma, não?
Oi? Não. Tamo na largada ainda, mas é a mesma confusão, ó lá. Totó, aí ele põe na traseira do Enzo Elias.
Oh, 28, já, o 28 tá perdido, já tomou um dano na traseira ali.
Já, Júlio Campos fora. Kaká Bueno, deterioradaço.
Ah, já era.
Safety car na pista, lógico.
Aí vai ter
cara que do Enzo Elias. Enzo Elias tá numa temporada em Acosa de novo, viu? Aí passando, Petekoff, Mugiatti. Os dois primeiros colocados. Passando Bruno Batista, Rubens Barrichello, Felipe Batista. O 120, eu não lembro quem que é. Que legal.
para bônus.
Só vendo de perto. Poder procurar o resultado. Dudu nos boxes. Vai falando aí, Eric.
Não, eu tô vendo aí. Isso aí já era, né? Isso aí vai ter que levar no martelinho de ouro depois, né? Arranca um pedaço do para-choque.
Arranca o que dá pra arrancar, vai com o que dá e vamos somar ponto.
Ah. Isso aí não era caso de DNF, não?
Boa. Não sei te dizer, Eric.
Porque, tipo, tudo bem, dando metal. Ah, o cara dá pouco para-choque arrastando ali, 101, ó, 101 parando aí.
Petekoff indo pro box. Ele que é piloto da full time também. Ele tem a mesma pintura do Zonta, mas cada um de uma equipe, tá? Voltou na frente. Olha o Lucas Forest pra cima do Bruno Batista. Quase que deu graça. Mugiati Barrichello pro box.
Lá vai 111.
Já voltou.
Caraca, canto. É muito aleatório esse uma categoria que tem um pneu da Hankook, velho. Eu não sei porquê, cara. Eu acho muito aleatório isso, cara. Nada contra a Hankook, mas acho muito aleatório.
É que a gente imagina outras coisas aqui, né? Mas a Hankook, ela veio forte pro Brasil.
É porque você tá acostumado com Goodyear, Pirelli, Bridgestone/Firestone e tal e tal. A gente não imagina que a Hankook tem um mercado tão grande assim. Meio que não entra na nossa cabeça.
Pois é, né? O Felipe Batista voltando na frente do Mugiati. Olha lá. Olha como ele voltou na frente do Mugiati. Bela manobra.
Tem restos mortais de vários carros ali.
O 120 era o Vitor Batista, tá? Só pra concluir. Felipe Massa no box. Aí Alan Kodair junto com o Guilherme Salas. Agora sim, ali atrás está o Lucas Forest. Olha o Vitor Batista, junto com o Bruno Batista. O Vitor e o Bruno não são irmãos não, tá? Mas o Vitor e o Felipe são. O circuito é muito pequeno, então o que acontece? Os pilotos, eles tomam volta e depois recuperam. E aí você tem que tomar cuidado para não ficar muito para trás quando toma a volta. É uma doideira. Olha o Forest dando escapada. Atila Abreu ali também, quase pegando a sujeira pro lado de fora, Cacá Bueno todo remendado. E aí a última volta, Gianluca Petekoff, que tinha tudo pra estar, pelo menos assim, vai ter feito o caminho da Fórmula 2 e ter seguido pra algum outro lugar, feito uma categoria internacional. Uma pena que não tenha dado certo. Mas ele ainda tem idade, tem 21 anos, dá pra trilhar um caminho forte no turismo. Lá fora.
Ainda. Dá pra. É aquela. Ah, porque tem. Eu acho mó babaca essa coisa de pessoal dizer que. Ah, o piloto tentou falar, não conseguiu e fracassou. Não, cara. De repente ele viu que. Cara, eu poderia passar horas aqui listando.
Um monte de piloto, né?
Que poderiam ter, tipo assim, tentar. Ficaram na cara do gol chegando na Fórmula 1 e não conseguiram. E aí acontece, pô, vai tentar outra coisa. Inclusive, um desses que já não tá mais por aqui, né? Não pode mais contar essa história pra gente de novo, né? Ele veio aqui e contar isso pra gente.
Sim, né? Deixa eu abrir o vídeo de novo, que o vídeo fechou.
É, fechou a nossa cara. Eu tô achando que eu tô
não sei por quê.
Aqui na cadeira, eu tô aqui. Parabéns.
Faz mal, eu ponho de novo. Pronto, vamos pra segunda corrida. O vídeo fecha e a gente reabre. A gente é teimoso.
Ué.
Tá aí a segunda largada.
Sem memes dessa vez, muito obrigado.
Ao que parece, né? Não quero falar. Você que tá vendo pela primeira vez a corrida, você que não viu a corrida nesse fim de semana, acompanha aqui os melhores momentos. Já postamos os melhores momentos no nosso canal, mas pra quem não viu... Eu já falei que o Velopark pra mim é um desperdício de espaço. Dava pra ser feito muito melhor o espaço. Mas enfim, tava nesse carro 19, Eric?
Aham.
ganhou um DSQ pra coleção.
Eu vi a notícia, não entendi o motivo.
Só que deu treta.
Ah, claro, né? Agora deu pra isso, né? O piloto do carro 19. Eu coisinha, ah, vou na justiça reclamar. Ai, meu Deus, vou na justiça. Ah, tá ficando sem graça já.
Mas é um bagulho bem... meio esquisito mesmo, viu, Eric? Não convenceu 100% pela produção, não, viu?
Ah, cara, é que nem eu falo, né? Para surpresa de um grande total de zero pessoas, né?
Mas enfim, vamos esperar que resolva do melhor jeito. Olha o Daniel Serra indo comer grama lá fora, pra tentar passar o Peter Koff. Cara, essa é uma prova cuja estratégia poderia... Olha por que o Alan Kodair foi punido. 20 segundos na conta dele. Deu totó no... Nossa, essa ultrapassagem que o Felipe Massa levou do... Essa não, essa foi que o Dudu deu um totó nele. Mas aquele tomou do Felipe Batista, meu Deus. Felipe Batista, Enzo Elias, Dudu. Olha, Barrichello.
Tô vendo aí mais um pedaço de carro soltando por ali. Mais um que vai ter que ir no martelinho de ouro.
Com certeza. Enzo Elias de novo também. Foi Enzo Elias pra esquecer esse fim de semana, né? Esquecer por completo. Gabriel Casagrande meio sumido também na etapa caseira. Não foi bem. Daniel Serra com metade do carro aberto. Aí o Peter Koff no box. Não, Peter Koff não, Zonta. Replay da parada dele, olha lá. Ah, ó. É, foi isso que aconteceu. Deu uma treta e corre pra pegar o pneu. Aí a decepção da equipe. Olha lá a decepção da equipe. Olha o pneuzinho passeando. Acabou a corrida do Zonta. Meu Deus, tem coisas que não acontecem. Quando dá essas tretas de pneu, é dose. Arthur Leite, não dá pra negar que o carro é bonito, Eric.
Não, isso aí.
Olha o Zonta, o replay da.
Nossa!
Escapada de pneu do Zonta.
A nascarização da Stock Car Brasil.
Dudu Barrichello parando no box, fazendo seu pit stop. Demorou porque tava botando combustível, aí fica o estrategista ali do lado pra saber exatamente quanto tem que pôr de combustível de baseado em quantos litros desce daquele galão. Ufa!
Ele não pode botar, né, fazer as duas operações juntos, não, né?
Por isso que vale a estratégia de acordo com o que você fez na primeira prova. Tem gente que entope o carro e tenta fazer sem combustível. Ó, por exemplo, o Peter Koff. O Peter Koff não precisou abastecer.
Tava com gasolina até a estampa, né?
Sim. Eu não sei necessariamente, eu teria que procurar, Eric. Mas em questão de regras a respeito da primeira corrida pra segunda. Se você leva a quantidade de gasolina e se você abasteceu na primeira, você não precisa na segunda. Sabe essas coisas todas?
Sim.
Eu teria que procurar. Se alguém estiver vendo a live e puder deixar no comentário, eu agradeço. Rafael Suzuki, que largou na pole. Rafael Suzuki tá andando muito bem no TCR South America. Perdeu um pouquinho do pique na Stock. Mas o Rafael Suzuki já começa a trilhar um caminho internacional. Isso muito bacana. Foi muito bem na etapa do TCR World Tour aqui em Interlagos.
Eu tava lá, né?
Sim. Acompanhei ele e o... Tanto ele quanto o Rafael Reis. Aí depois em Rivera quem andou bem foi o Pedro... É o Pinar, perdão, foi o Pedro Cardoso. Aí o Rafael Suzuki teve problemas, foi ficando. A equipe pole estressada com o problema que aconteceu. Aí, fim de prova pro Rafael Suzuki, uma pena, tava vindo bem no campeonato, inclusive. Felipe Fraga, que vai largar. Ele vai largar uma farmacêutica e vai pra outra. Vai sair da Blau e vai pra RC Eurofarma.
O... vai pegar. Vai... Ah, vai pegar.
Ele vai trocar com o Daniel Serra. O Serra vai virar piloto da Blau.
Ah, tá. Vai pra equipe do Meinha, o outro lá, né?
Isso.
Meinha, pra vocês que não entendem, não conhecem, é o Rosinei Campos, dono da equipe.
RC. Pô, se tiver alguém que diz que gosta de esporte a motor não conhecer Rosinei Campos, para, né?
Ué, sei lá. Sei lá, né, Rodrigo? A gente tá tentando perder essa mania do pessoal que tá aqui só.
Não, eu digo assim, mas quem tá aqui, tá começando, sempre fala pra gente, pô, tô começando a acompanhar esporte a motor. Eu, opa, seja bem-vindo, venham e recolham informações.
Sim.
Agora, pra quem se diz entendido e não sabe quem é Rosinei Campos, para, né?
Aí se morre, né?
Olha o Salseiro que ficou, olha o Rubinho ficando. Ah, também, depois daquele sanduichado que ele tomou, lascou tudo no carro. Dose que eu... Olha lá, não tem escapatória. O carro ficar por ali é o fim. Depois do Salseiro todo, olha quem que se deu bem, Eric. Felipe Batista.
Tá. Do nada.
Rumo à vitória, já tinha conseguido um segundo lugar na primeira prova. Rumando para a liderança do campeonato, Eric.
Ah, o cara simplesmente tirou a vitória da cartola, né? Pra não dizer que foi daquele lugar que o Batman guarda o escudo dele, né?
Bandeira amarela já estava aplicada ali na última volta. Mas a vitória, a festa da equipe Crown, a Crown Racing, que era a equipe... Eric, era a equipe onde um certo Felipe Massa corria. Era a equipe onde um certo Felipe Massa saiu falando mal.
E a mano tá começando. O Rodrigo, o ranço tá batendo. Ó, você falou que não ia precisar. Rodrigo, tá batendo.
O ranço tá batendo.
Gente, cara, na moral, cara, o ranço já tá começando a bater ranço do Felipe Massa. Do nada.
Ranço? Faz a classificação do campeonato, Hans, Eric.
Hans é um caminho sem volta, cara. Ranço é um caminho sem volta. O Hans também é um caminho sem volta. Que bom que esse caminho sem volta é bom, né? A classificação do campeonato... O Hans também... Hans, tá? Aquele suporte pra cabeça e pescoço? Pois é. Que bom que esse caminho é sem volta, né? No bom sentido. Aqui, na classificação da Stock, né? Nós temos o Felipe Batista com 675 pontos, o Eduardo Barrichello com 606, dentro do terminal Gentileza, e Júlio Campos com 600 pontos. Próxima etapa, Termas de Rio Hondo, no dia 5 e 6 de outubro. Aos tempos que era gente dentro rodoviária, aí mudaram lá, agora 606 é terminal Gentileza.
As linhas, tem bastante linha com esse número no Rio mesmo. Aqui em Santos, para no 194.
Cara, aqui tem linha 900 e tal.
É, não, aqui também tem, que é as linhas da MTU. 900, o 904, então. Olha, o cara que anda na linha 904, sério. E não tô falando isso de zoeira, não. Eu tô falando isso de descaso do poder público.
Aham.
Né? Que faz tempo. Não é só o atual governador, não é? Há muito tempo que os ônibus da MTU são castigados.
Não, quem ia saber explicar melhor essa questão de ônibus aqui no Rio ia ser o Luiz Ferro. Que tinha assim, o ônibus 100 é ônibus que circula de centro-sul, ônibus 200 e 300, se não me engano. É centro-norte.
Eric.
400, fica no centro mesmo, Felipe
Pato. Você falou no RAM, só quem aparece.
Exatamente.
Boa noite para você, Leandro Fausto. Vamos à próxima, Eric. Estocar devidamente definida. Hora da gente... Eric, cadê o bonequinho?
Ah, tá aqui na mesa. Não, tem um bonequinho. Eu tô falando de bonequinho. A Janete tá mostrando um bonequinho que ela acabou de fazer agora. Da Ravena, do Jovem Titãs. Ficou muito bom.
Eu quero a Nossa Senhora das Bandeiras Amarelas.
Eu tô pedindo, olha só.
Levanta o boneco.
O quê?
O teu.
Ah!
Porque nós vamos falar de um assunto agora que esse cidadão aí vai gostar muito. MotoGP.
Ah, adorei. Adorei.
MotoGP.
Jorge Martin.
Juvenil.
Seu lambisgoio.
Juvenil. Pra não falar outra coisa.
Mas dá pra falar uma coisa que rima com Will também.
É, imbecil.
Não, outra. Deixa pra lá. É. Como é que você, seu trocento, me vai pro box pegar uma moto de chuva sem a pista estar completamente chovendo? Como é que você, estando como ele estava...
20 e tantos pontos?
Não. Ele fez um ponto. Ficou 7. Ele ficaria... Se ele terminasse em segundo, ele ficaria 33 pontos. Ele tava, Eric, a 40 pontos. Quando ele entrou no domingo, porque ele ganhou a sprint.
É. Sim.
Martin, Banai e Morbidelli foi o pódio. Ele entrou pra corrida principal 40 pontos à frente. 40 não.
Ó. Ele sai de Aragão 299 a 276.
23. Ele ganhou a... Ele tava 27. 27 pontos. 27 pontos. Ele estava. Ele poderia, na pior das hipóteses, cair para 22. O que já era boa distância.
Ah, cara.
Eu botei até 33, que eu botei nos comentários, vocês viram? 33 e tal. Que era caso ele ganhasse a prova, ele poderia ficar com 33. Era só ele marcar o Banaia. Era só ele ser sombra do Banaia. Sabe o que acontece agora?
Era só fazer o basicão.
Sabe o que acontece agora? A distância cai para 7 pontos. Sabe o que acontece agora também? Guarda isso, que é a segunda informação. Quero continuar falando do Martin. Porque você, Martin... Ah, mas um bom piloto se dá nos acertos os riscos. Mas tem risco que é completamente desnecessário você correr. Eu não sei se você assiste Fórmula 1 alguma vez na vida, Martin. Mas se você não assiste, pega essa tua besteira que você fez em Misano e compara com aquela outra besteira que Lando Norris fez no GP da Rússia de 2020. Quando a chuva estava vindo, a chuva ia vir, a chuva era iminente e Lando Norris ficou com a pneu de pista seca. Você foi o contrário. Tava só aquela chuvinha, só molha a viseira, e você foi pro box trocar. A pista secou, você teve que entrar depois no box. Pegou a equipe desprevenida e ficou com aquela cena de pastelão, ele parado. Parecendo o... Aquele meme, quem que fica assim?
O John Travolta.
O John Travolta.
O True Life. Pulp Fiction.
Só que você não é nem galã pra ser o John Travolta, Ô, Martim,
ô, Rodrigo,
você jogou. Você jogou, Jorge Martim, no mínimo 20 pontos pela janela. Você jogou privado abaixo 20 pontos. Sabe o que, que você aconteceu com esse teu erro? Mark Marquez voltou para a briga do campeonato. Ganhou a corrida de novo. E, Eric, se if Mark Marquez ganhar todas, ele é campeão. É difícil, muito. Mas Francesco Banai e Jorge Martin já começam a olhar. Sabe quando você começa a olhar assim no retrovisor? Tem alguém vindo lá atrás. Cidadão ali atrás só depende dele. Cara, não é qualquer um que tá lá atrás. Ele tem 6 estrelas douradas no peito. É como estão Martin e Banai olhando pro Marques agora. No mínimo, esse campeonato vai ganhar uma graça.
Não, ele tem 6 gominhos na Torre de Babel ali.
Prossiga.
Cara. Sabe, não, o mais sensacional é o seguinte. É a corrida em Misano, tá? Misano, que pra quem é novato que não conhece um pouquinho, primeiramente sejam bem-vindos. Cara, Misano é só a casa. É só a casa do centro de treinamento do Valentino Rossi. O rancho dele fica a 17 quilômetros dali. É como se o rancho dele ficasse no Meier, considerando que eu tô aqui em Ricardo. É como se o rancho dele ficasse no Meier.
Daqui até... Né? A entrada de Praia Grande, praticamente.
Gente, aí o que acontece? Mano, é só pensar o seguinte. O Banaia é cria da casa. Se eu não tô enganado. Banaia é cria da casa. Tem um monte de gente ali que é cria da casa. O Valentino não tava lá a propósito. Dando um salve pra molecada dele lá. Cara, aí beleza. Olha só. Você tem referência ali, o que não falta. Os caras conhecem a pista, o Banaia, o pessoal da VR46, eles conhecem a pista com a palma da mão deles. Eles conhecem a pista de trás pra frente. Cara, ele não. O Martin não se guiar nessa referência que ele tem. Cara, eu acho que ele não aqui agora na mesa aqui. No vídeo aqui.
Pior é que ele deu a declaração depois, Eric. Ah, não. Ah. Eu a partir de agora vou começar a fazer tudo que o Banaia fizer. Ah, descobriu a pólvora! Criatura.
Um animal. Ah, jumento. Você me pegou de bandeja, cara.
Cara, o Martin pede. Não é possível.
Cara, o cara que quer ser campeão mundial não fala uma merda dessa, cara. Com perdão na palavra, não dá. O cara que fala uma bosta dessa, não pode. Ele não quer ser. Ele quer ser campeão, não quer ser campeão.
É, não é que ele não pode ser campeão, ele não quer. É diferente, não, é pior ainda.
Não, um cara. É, pois é. Um cara que quer ser campeão, ele não pode falar um troço desse. Ele não pode falar uma sandice dessa. Ele praticamente se entregou. Olha, eu sou incompetente, eu não tenho notas pra chegar e ganhar esse campeonato. Vou me ferrar, vou ferrar o time. A culpa é só. E a culpa é. Fica aí pra quem quiser, porque a culpa é.
Não, o melhor de tudo vai ser agora o pessoal da Ducati. Deve estar. É sério. Eles devem estar lá na salinha deles lá. É, Didi Lalina, Claudio Domenicali, David Tardosi, a tropa toda lá do Ducati. Eles devem estar gargalhando, devem estar gargalhando na prova. Falando, meu, os caras estão falando que a gente ia ter que proibir o Martin de ser campeão. Ele mesmo se proíbe.
Ué. É ridículo.
Não, Martin. É ridículo. Agora também é o seguinte, Eric, que corrida fez o Mark Marquez?
Não.
Menino MM,
porque a gente meio que cresceu vendo esse moleque, né? Pô, o cara tem 10 anos a menos que a gente. E assim, mas vamos lá, às vezes a parte, Rodrigo. É, cara, tá dando gosto. Tá dando gosto. A gente achava. A gente achava que tá, já, tipo assim, já era fim de linha pro Mark Martin. O cara meteu duas corridas seguidas. Ele meteu duas vitórias seguidas com o Magressini. Prestem atenção. Queridos ouvintes, queridos público aqui do programa, eu vou repetir. Mark Marquez meteu duas vitórias seguidas com uma moto da Gresini.
Do ano anterior.
Do ano passado. É uma Desmosedite 23, não é 24, é 23. Cara.
Insano, né?
Cara, assim, se o Marquez conseguir chegar no 100% dele, do físico, cara. O Pecco vai ter trabalho com
ele. Não precisa muito, Eric. Se o Max conseguir a proeza de levar a decisão pra Valência, é bom o Banaia já começar a procurar outra montadora em breve. Porque ele vai ter seríssimos problemas.
Ah, com certeza.
As tretas já começaram esse ano, né? Lá em Portimão, eles se tocaram, um derrubou o outro. As tretas já estão plantadas.
Isso antes deles saberem que iam ser coleguinhas de equipe, né?
Exatamente.
Cara, não vai ter paz ali. Acabou o amor, né?
Acabou a paz.
Acabou a paz. Acabou
Dino Borsoi, chefe de equipe da Pramac, deu uma declaração, estou mudando de assunto, tá? O Dino Borsoi deu uma declaração falando que da próxima etapa em Emília-Romanha não passa o anúncio de quem vai correr ao lado do Miguel Oliveira.
Quem que vai ser? Quem que tu acha que vai?
Cara, a minha bola de segurança diz que vai ser Jack Miller. O meu chute na Inês Inamara, acompanhado de uma bela briga, diz que vai ser o Toprak. Uma surpresa agradável diz que vai ser alguém da Moto 2.
Ah, cara. Quem da Moto 2?
Sérgio Garcia. Ou Jake Dixon. Mas não acredito no Jake Dixon. Acredito mais no Sérgio Garcia. Que não tem equipe pro ano que vem. Espero que eles não fiquem com essa viadagem de... quero um piloto italiano. Não, quero quem tá na bagaça.
Aham, exatamente. A Ferrari aprendeu muito com isso. Quero um piloto... Cara, a Ferrari não vai fazer história com um piloto italiano. A gente já mencionou isso. A Ducati também não vai fazer história com um piloto italiano, pelo visto. Já diziam, né, Carlos Fonseca? Já diziam a patota da finada turma 300 de 2002, né? 2002 não, 2001 no caso.
Pois é.
Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno.
Quero só ver. Vai sair do ano que vem. Mas vai ser muito engraçado.
Já vai ser esse ano já, né, Rodrigo? Já vai ser esse ano.
Não, eu digo em relação à dupla da Pramac.
Ah, sim.
Vai ser interessante. Aliás, tem muita coisa bem interessante pra gente analisar nisso tudo.
Tipo?
Mas deixa pro ano que vem. Não. Banaia versus Marques. Como o Martin vai se sair na Aprilia. Como que Bastianini e Vinales vão se sair na Tech 3. Se Pedro Acosta vai engolir o Brad Binder. Com qual comida típica da África do Sul? Porque tá lascado o Brad Binder.
Tá.
Se mais alguém vai subir da Moto 2 para a principal, além do Ayogura, além do Sonkiat Chantra e além do Fermin Aldeger, já é um número muito bom, 3 pilotos subindo de uma vez. É um número bem considerável, né, Fórmula 1?
Não é Fórmula 1.
Enfim. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá, classificação do campeonato. Deixa eu abrir aqui, voltar para cá. Nós temos... Rodrigo, deixa eu respirar. Deixa eu beber uma água. Deixa eu beber uma água. Deixa eu beber uma
água. Vou aproveitar pra fazer isso também. Quase sincronizado. Jorge... Manda bala, Eric.
Pois é, vamos lá. Não fala manda bala, não, tá vontade de mandar bala nesses cornos aqui. Que... Jorge, Jorge Martim 312, Francesco Banai 305, Mark Marques 259, Enéa Bastianini 250, Brad Binder 161. Esses são os cinco primeiros. Pelo menos, eu já ia zoar o...
Ah,
o...
nem Romir e nem Luca Marini correram, tá?
É.
O Romir já chegou no circuito passando mal, teve uma crise gastrointestinal, não correu. E o Luca Marini foi vetado. Enfim.
Por?
Deve ter dado, graças a Deus, probleminhas. Vamos dizer assim, Eric, só pra tirar uma onda, probleminhas.
Obrigado, testado. Ah, a Honda meteu atestado. Meteu atestado, ela não tá afim, não.
Quase isso.
Não. Não, e o Luca, Luca Marini, apesar de ter pelo menos um ponto, né? Que ele conseguiu meter um ponto lá em Sachsenring, né? Ele continua sendo o 24º num campeonato com 22 motos. 22. 25º. Pelo amor de Deus. O cara só consegue estar na frente do Remy Gage e do Leandro Salvadori. Parabéns.
Caralho, 25º? Quem que passou ele? O Pedrosa, eu sei que correu, passou.
O Paul?
O Paul?
O Paul? O Paul e o Paul e o Bradle.
Ah, o Bradle conseguiu ponto?
O Bradle fez 2 pontos.
Que milagre! Quanto tempo que eu não ouvia isso? Stefan Bradle na zona de pontos. Voltamos a 2014.
Para bônus.
Enfim. Eric.
Moto 2.
Moto 2, vitória de Ayogura, a contratação dele pela Trackhouse fez muito bem.
Sim.
Aliás, eu não sei se o Lipe Paiga falou sério ou se ele falou com remorso. Ah. Quando perguntaram pra ele da Trackhouse se tinha alguma coisa a ver com a NASCAR, falou não, tem um dono. A equipe da MotoGP não tem nada a ver com a NASCAR. E é bom eles começarem a se focar em alguma coisa, porque a coisa tá ruim nas duas. Cara, não acho que esteja ruim nenhuma das duas.
Ué?
Vamos falar daqui a pouco de NASCAR. Daniel Soares passou de fase. Mas na atual temporada eles estão muito bem. Visando que eles pegaram o que sobrou da RNF, que nem era para correr. Fizeram a operação em tempo recorde para conseguir correr. Tiveram que aceitar as condições que foram dadas, olha, essa moto e esses pilotos, para não deixá-los desempregados. E tá fazendo uma temporada muito honesta. Tá, não falta um pódio ainda, mas tá bem honesta. Tendo a Ayogura ano que vem, eu acho que vai, porque pode dar um grande salto de qualidade. A Ayogura não é piloto bobo, não. Ele venceu com o Aaron Canet em segundo e... Eric, eu vou ter que pôr essa vinheta aqui, quer ver, ó?
Vamos lá.
Tony Arbolino no pódio.
Oh.
É quase um feito. O pódio olhou pra ele e falou que saudade, me dá um abraço. Diogo Moreira, 8º. Belíssimo fim de semana do Diogo Moreira. Tá começando a gostar da brincadeira, Eric. Ano que vem, ele vai vir. Quer dizer, na Moto 2, a gente sabe sempre que o primeiro ano é muito embaixo. O cara que se destaca no primeiro ano vindo da 3, já se destaca no ano vindo da Moto 2, o cara é ET. Mark Marques, assim, Pedro Acosta. É. Você conta nos dedos. Quem sai da Moto
1. Como eu sempre falo aqui. É, o salto da Moto 3 para a Moto 2 é maior que o salto da Moto 2 para a Moto 1. Muito maior. Muito maior. Basicamente, as motos. Assim, é meio bizarro a comparação. Tipo assim, basicamente, as motos da Moto GP e da Moto 2 não são muito diferentes. A diferença é que a Moto 1 tem uma eletrônica muito, muito, muito maior e mais absurda.
Sim.
A Moto 2 tem mais no braço, mas tipo assim, a 3 para 2 é absurdo. O pessoal que se dá bem na 3 raramente dá na 2.
Pois é. Classificação?
Classificação, vamos lá. A Yogura vem com 175 pontos, Sérgio Garcia 166, Joe Roberts e Alonso Lopes com 133 pontos, os dois. O Roberts deu a vantagem porque tem 3 segundos lugares. Jake Dixon vem com 130 pontos, Diogo Moreira vem com 28 pontos na 18ª posição.
Muito boa temporada por enquanto. Moto 3, vitória de Ángel Piqueiras. Mais um vencedor novo no ano. Daniel Olgado em segundo e Ivan Ortolá em terceiro, Eric. Classificação.
Muita mentira, viu? Mas ok, vamos lá. Classificação da Moto 3. Nós temos Davi Alonso com 246 pontos, né? O Olgado com 173. Não, 176. Colin Vaier e Ivan Ortolá com 173. Davi Munhoz com 117. Tem mais algum ponto que eu tenho que mencionar aqui?
Não.
Não. Não.
Agora quem a gente vai mencionar, simplesmente...
Alerta de título, né?
Lógico. Vamos mencionar o alerta de título. Temos mais um novo nome. Sem as zebras, o boi não voou, não choveu canivete... Hector Gasol é o campeão, fechou no sábado, na primeira prova, melhor dizendo, as duas corridas são no sábado. Fechou na primeira corrida, sem precisar subir no pódio, deixou o povo se esgoelar e é mais um nome campeão da categoria. Primeira prova vencida por Mattia Casadei, com Alessandro Zaccone em segundo, Eric Granado em terceiro. Na segunda corrida, Oscar Gutierrez venceu com Mattia Casadei em segundo e Eric Granado em terceiro. Fecha com uma boa impressão, uma temporada completamente apagada do Granado. Machucou-se.
Salvou dois pódios no final, muito bom.
Perdeu provas, mas encerra da melhor forma
perdeu
possível.
Perdeu uma prova, na verdade.
Foi por acidente.
Abandonou várias. É.
Demorou pra se recuperar. Faz parte. Classificação final, Eric.
E aí fecha. Hector Garzó com 246 pontos. Mattia Casadei com 231. Oscar Gutierrez com 208. Kevin Zanoni com 191. Alessandro Zaccone com 179 pontos. Eric Granado aparece com 112 pontos na 10ª posição.
E a Maria Herrera?
Maria Herrera aparece na 16ª posição com 43.
Muito bom.
Antepenúltima posição, a propósito.
Maria Herrera que está disputando o título com a Ana Carrasco no Superbike feminino, tá? Vamos falar disso semana que vem. Vai ter corrida. Vamos para a próxima?
Vamos para a próxima.
MotoGP destrinchada, a próxima prova em Misano também, mas aí é o GP da Emília-Romanha. E não vai ser semana que vem. Só dia 22.
Aliás, já teve... Aliás, pausa, né? Teve...
Sessão de testes.
Teste agora.
Sim.
O que, dá pra tirar disso? Nada.
Testes. Teste é teste.
É, mas assim, o que cabe mencionar, por exemplo, quem que participou do teste, assim, de...
De novato que teve? Teve alguém?
É, Deixa eu verificar aqui. Deixa eu abrir meus alfarrabas aqui.
Vai dando a bizoiada aí.
Ok. Vamos tentar verificar aqui. Achei. Primeiro treino livre. Primeiro treino, o Martim. O primeiro tempo foi do Martim. Depois Pedro Acosta, Franco Morbidelli. Os caras. As motos virando. Tipo, o Martim fazendo um 31. Não tem ninguém de muito... não tem ninguém assim. O Stefan Bredel correndo aqui na Honda. Na equipe de teste. Com moto número 6. Lorenzo Salvadori também aparece aqui. Eu jurava que eu tinha visto. Caramba. É, não tô achando nada de relevante. Nada de relevante no resultado desse teste. E aí depois o Banaia fez o melhor tempo, fez um 30.6. Ducati passando o carro para variar. Nada de novo no front, como diria uma amiga minha.
Pois é. Vamos aguardar. Testes é sempre bacana, ainda vão ter outros pro fim do ano.
Uhum.
Mas é, a MotoGP também já se movimentando. Temporada 2024 já vai se encerrando. E a grande disputa acho que tá na a linha da principal, né, na MotoGP. Mas tá acabando disputa, porque quando o Banaia começa a liderar, ele vacila e perde a ponta. Depois, quando o Martin começa, ele vacila e perde a ponta, não tá tendo uma briga muito direta. A Moto 2 tá mais concorrida nesse ponto. Agora, a Moto 3 tá um passeio total. E parabéns pro Héctor Gasol, que é o mais novo campeão da Moto E. Moto E que veio para ficar. Agora ela entra naquela fase de que a categoria se estabilizou, mas precisa de ajustes para não cair no marasmo. Mais corridas, mais voltas, alguns, digamos, fatos novos para poder isso emplacar cada vez mais. Vamos para a próxima, vamos mudar de assunto para o último assunto de hoje. A gente vai falar de NASCAR. Etapa de Atlanta abrindo a temporada.
Abrindo a temporada não, Rodrigo, abrindo os playoffs, né?
É, a temporada dos playoffs.
Ah, tá. Abrindo a temporada.
Pra você que tá vendo o vídeo depois, você vai ver que tá tudo nublado, tá? A gente não tem culpa, a NASCAR veta. Mas a gente pode pôr ele ao vivo.
Pelo menos na live. Quem vê na live, vê na live. Porque não vê na live, se ferrou.
Tem que catar os melhores momentos lá do...
Cata lá no site, no canal oficial da NASCAR. Você pega lá e joga lá.
Porque essa batida do Larson foi feia, hein?
O Larson tomando no fuisco lá de cara, né?
Nossa, foi muito feia essa batida do Larson. Porque ele escapa, mas ele vai com saúde. Olha o que sobrou do carro. Eric, eu tava vendo a corrida, eu achei que ele fosse sair daí pra ambulância, pro hospital machucado. Porque foi muito forte. Caraca, olha lá, aí fica, tá bem, respondeu. Olha a cara. Olha a cara. Meu.
Nossa.
Foi muito feia a batida. Mas ele conseguiu.
Caiu até. Não, a tela caiu, né?
Ele levantou caiu, tranquilo. Tá. Olha lá. Olha a chicoteada que ele dá pro muro. Põe. Ai. Mano. Meu, é o pior tipo de batida que tem no oval.
Toma uma sarrada do outro carro ali que bateu na depois.
Nossa, foi muito feia essa panca. Felizmente ele saiu inteiro. Foi pro hospital, lógico. Aí o Ryan Blaney venceu o primeiro segmento. Com essa confusão toda.
Pô, adorei essa. Ah, agora voltou.
Gostamos do Black. Tá vendo? Não é só TV regional que dá Black no ar. A NASCAR também dá.
Ué.
Relargada com Alex Bowman e Austin Sindrich. Entre os ponteiros, pra variar, o Bowman já rateando. E o Ryan Blaney assumiu a segunda posição. Foi uma grande prova da Penske. Penske ficou entre os primeiros o tempo todo. Ah, o pedação de carro ali causou a bandeira amarela. Aí todo mundo diminuiu o ritmo. Tinha gente no salseiro ainda, tipo, vamos diminuir. Diminui que tem sujeira na pista, tem que tirar, porque a coisa tava muito feia. Era um pedaço muito generoso. Bom, nem preciso falar que esse carro do Tyler Reddick é lindo.
Sim.
Quem discorda tá errado. Aí vamos ver a presepada no box. Não, ele fez o pit stop parado daquele jeito, que depois olha o que aconteceu. Mas deu tudo errado pro Tyler Reddick nessa. Olha lá. Ele saiu e o Rosevá tava entrando. Aí ele bateu. Óbvio.
É um safe release, não?
Oi?
Isso é um safe release, não?
Sim. Aí teve que ir, regular o carro, ver se tá tudo certinho, tudo bonitinho. Voltou lá pro fim do pelotão.
Para bom, né?
Muito bom, Tyler Reddick. Nota 2 pra você.
Nota dó.
Nota dó. Não duvido. Relargada, faltando aí 40 voltas pro fim do segundo segmento. É uma prova longa em Atlanta. Mas é uma prova legal.
Atlanta, pra quem não sabe, é o palco da última corrida do Richard Petty, né? 1992, se eu não me engano.
Sim.
91, 92, eu não lembro agora. Que ele abandona no meio da corrida, no comecinho, não lembro agora. E no final ele dá uma última volta pra, né, celebrar com o carro sem o capô.
Exatamente.
Nota Cid se ferrou.
Oi?
Nota, o Carlos falando aqui, nota Cid se ferrou. Muito boa. Eu vi alguém descendo pra pitch rolagem ali, achei que fosse o cara fosse ir de bala, né?
Problema no axis do carro, diferencial e eixo, sim. Aí passando, Austin Cindric vencendo o segundo segmento. Mais um pontinho de playoff. Eric, estão deixando o Austin Cindric de sonhar. O Mercedes está na NASCAR. Parece, né? Mas não era.
É, parece também. A gente se confunde.
Vamos para a relargada. Segmento último.
E antes de prosseguirmos, né, Rodrigo? A gente já vai...
Campada.
Eu tava vendo o negócio de 45 que foi penalizado, né?
Sim.
Ele tomou a punição, né?
Foi a punição que ele tomou por causa daquela presepada que ele fez no box.
Cara, que bizarro, velho. Caraca, já tá no final já, 8 barras. Isso aí foi
o seu ídolo.
Inominável, assim, junto
inominável.
Já seria uma boa noite pra você, não, Jaceira. Muito obrigado.
John Hunter, Nemechek. Nemechek também. Olha, se tivesse um campeonato de destruidores na NASCAR.
Destrutores.
É. Vamos ver se foi culpa. Sozinho. Ah, Nemechek.
Aí quando eu falo, vocês ficam picando, né? Você pica muito com o cara. Né? É gratuito isso. É gratuito. Exatamente. É bem gratuito.
Menos pra equipe.
É. Bem gratuito. Eu ia responder umas atrocidades aqui, mas vou ficar quieto. Meu advogado já mandou mensagem no WhatsApp já.
Ele falou que ia ligar, mas você é muito mal educado no telefone. Então ele não ligou.
O azar dele.
Soares. Eita! De novo o Reddick envolvido.
Eita.
Olha isso. Ai, Chase Elliott. No Rickster House Jr. e no Corella Joy. Porra, Elliott. Ganhou uma sarrada desses dois, pô, tinha gente melhor pra dar sarrada, hein? Bandeira verde, 21 voltas pro fim, vamos lá. Relargada.
Vamos lá.
E parecia que Ty Gibbs ia vencer. Porque esse desinfeliz começou a andar de uma forma, Eric, que acho que nunca tinha andado na vida. E ele tá muito bem.
Não, o Lago tava aloprando já, né? Pô, agora vai, que não sei o que, agora vai.
Ah.
Tava todo empolgado. Tava todo cabine, empolgado, né? Lá.
que acontece quando a cabine fala demais? Olha a confusão que deu ali. Bandeira amarela. Ryan Blaney e Martin Truex Jr. Truex Jr. também, viu? Truex Jr. também. É cada uma que ele tá aprontando nesse ano de despedida. Eu acho que ele já largou o dane-se, Eric.
Ah, vá.
Mas vamos ver, acho que nem foi culpa dele, tadinho.
Ah, foi tadinho mesmo, né?
Não, foi o Almendinger que freou errado e acabou espalhando a gangue toda. Olha lá. Ah, não, foi o Chris Buescher. Ah, o Blaney tá inocente e o Truex Jr. também. O Chris Buescher escapou sozinho, Eric, olha lá. Pegou o Blaney. Aí o Blaney jogou pra dentro, não tinha o que fazer. Aí o Truex Jr. virou... ficou completamente vendido.
Os caras indevidamente, né, Rodrigo? Parabéns.
Oi?
E você acusando os caras indevidamente.
Olha lá. O Truex Jr. tinha escapado da batida do Buescher e não escapou da do Blaney. Chris Buescher nessa temporada bem esquisita, bem aquém do que ele poderia fazer. Mas isso acontece, tá, gente? Não é porque o cara teve uma temporada ruim que ele ficou... virou um péssimo piloto.
Não.
O povo adora. Ah, não. O cara faz 50 temporadas boas. Aí tem uma ruim, ah, não presta. Bem coisa de brasileiro mesmo. Kyle Busch assumindo a ponta na parte final, olha lá, 49 pro fim. E o Ross Chastain andando bem pra caramba, mostrando que... aí, tá vendo? Tô falando mal da Track House. Olha a Track House aí, ó. Eric, aguarda a Track House ano que vem com Shane Van Gisbergen.
Oh.
Os playoffs, como é que estavam se formando? Aí outra bandeira amarela. Quando o Daniel Suárez se assumiu na ponta, o quê? Um pequeno leque invadiu a pista, Eric. A pequena folhinha de cartolina, olha lá. Cara, não é fazendo propaganda, longe de fazer isso, porque eles nem estão no Brasil mais. Mas... olha lá, olha lá. Não é só Interlagos que cai placa de publicidade. Toma ali. Estados Unidos também cai. Cai igual os preços. Realmente, no Walmart as coisas eram muito baratas. E a única coisa que eu lamento de não ter Walmart é porque não tem mais... a Walmart era quem trazia as cervejas da Foster's pra cá. Relargada, faltando 5 voltas pro fim, ah, né? Tá na mão do Ty Gibbs. Olha o Daniel Suárez, o que que apronta. Olha o que que o Daniel Suárez começou a aprontar. Olha a disputa com o Ty Gibbs. Que sensacional. Olha o trio wide. Aí o Logano começou a empurrar o Ty Gibbs pra frente. Quando eles entraram, Noah Gragson bateu no muro. Bateu não, né? Ele foi tocado. Aí foi também aquele capricho no concretão. Quem foi que deu totó nele? Não deu pra ver. Mas... bateu com gosto também Noah Gragson.
Não tanto quanto o Kyle Larson, né?
Não, o Kyle Larson foi o mais feio de todos. Relargada. Olha que sensacional. Ryan Blaney empurrando o Logano.
Prorrogação, né?
É, foi pra prorrogação. Os companheiros de equipe, um ajudando o outro. Olha lá o Ross Chastain, que não tinha nada a perder, foi pra cima e foi empurrando o Suárez, falando, vai meu filho. O problema é que o Chastain deu uma escapadinha e essa escapadinha foi determinante pro Logano ganhar a corrida. Fica vendo, Eric. Olha lá, ele tá fazendo certo, tá empurrando. Aí, ó. Ele deu a escapada, Aí todo mundo foi passando por ele, olha lá. Passou o Bell, passou. Ele ainda tentou voltar, tentou forçar. Falando, gente, me empurra e tem que ajudar meu piloto. E já o Blaine era. Empurrando o Logano. Olha lá, aí nessa foi ficando. Aí ficou de vez o Chastain. E o Soares desesperado, querendo que alguém empurrasse. Aí o Chastain foi pro muro. Pelo pior motivo. Aí ficou pra trás de vez. Aí a batida já lá atrás, a bandeira amarela já aplicada. Vitória de Joey Logano. Com Blaine em segundo. Soares indo em terceiro. Um excelente terceiro lugar pra ele. E o Harrison Burton abandonando a prova, lógico.
Nossa.
Olha lá. Foi o Salsiano ou
foi? Eu não entendi. Quem que rodou lá atrás? Me diz quem que rodou lá atrás.
Aí foi o Eric Jones. Foi o Harrison Burton. Aí foi a tropa inteira pro muro, né? Bubba Wallace, olha o Bubba Wallace já rodando,
tomando o Bubba, ele que eu tava querendo identificar.
Do Rick Stenhouse Jr. Aí, tchau.
Ah, mano, que bosta, velho.
Foi a confusão toda. Eric!
Vamos lá, nessa brincadeira toda.
Brad Keselowski, Harrison Burton, Martin Truex Jr. e Chase Briscoe. Por enquanto são os quatro que estão boiando nas oitavas de final, Joey Logano já classificado.
Sim. Joey Logano já na próxima fase. Cara. Não, e assim, por enquanto tá tranquilo. Então, o Briscoe tá com 21 pontos. 21 pontos abaixo da linha de corte.
É, tá bem sossegado.
Por enquanto. Por enquanto. Ah, bem lembrado, Rodrigo. A gente comentou depois do aquecimento da semana passada. Tá a mão aí, Rodrigo?
Oi?
Tá a mão aí o meme que a gente escreveu nessa feira depois do programa?
Repete.
Convidamos vocês, já acontece. Todo ano aqui, a gente sempre solta aqui no programa o nosso bolão da final da NASCAR. Né?
Eu tenho que fazer uma postagem com isso.
É. Para vocês que estão novatos aqui, o que acontece? A gente sempre, na época que tá de início de playoff, no caso, a gente fez antes da corrida, tá? A gente fez antes da corrida começar, né? Foi na noite, foi sexta-feira, na sexta-feira que a gente fez. A gente faz o nosso bolão do playoff, que é o quê? A gente diga quem que vão ser os finalistas. Até agora ninguém acertou. A gente tem 12 anos de programa. 12 anos de programa? 11, lembra agora. Em 11 anos de programa, a gente nunca acertou os quatro finalistas. Ano passado, o meu palpite foi pra vala logo nas quadras e foi uma negação. Geralmente, o meu palpite é o último a cair. Então, assim, Rodrigo. Eu lembro que nós dois... Vamos lá, você tem aí anotado o que a gente anotou? O split que a gente fez?
Tô abrindo.
Beleza. E eu assim, fica um convite pra você que tá aqui acompanhando o programa, né? Deixa aí o seu palpite, quem que vocês acham que vai ser os quatro finalistas? Eu sei que os nossos dois, assim, teve de igual o Kyle Larson e, se eu não me engano, quem foi o outro? Não. Teve quantos iguais, meu Deus, dos nossos palpites? Era o Larson... Tá aí? Já abriu?
Já abri, não. Vamos o que lá. A gente colocou igual foi o Hamlin, o Byron e o Reddick. Aí você colocou o Kyle Larson e eu coloquei Christopher Bell.
Christopher Bell. Por enquanto estamos entrando os dois, né?
Sim. Ah, não, essa fase vai ser sossegada.
É.
Palpites até a próxima segunda, tá? Se vocês quiserem brincar com a gente.
Não, o detalhe é que é o seguinte, o Kyle Larson já tá com... O Kyle Larson tá com 15 acima da... O Kyle Larson tá com 15 acima do corte. Ele tá em décimo. Porque, assim, ele caiu muito no começo da corrida. Aí já despencou na posição, né?
Mas nada que uma boa corrida não pode fazer com.
É, a próxima corrida é Glen, né?
Oi?
A próxima é Glen, né?
É. Lá não é tão assim. Bell deve se sair bem. Reddick deve se sair bem. Elliott deve se sair bem. Aguardemos. Olha. Essa tá bacana. Xfinity. Vitória de Austin Hill. Parker Kligerman foi o segundo colocado. AJ Allmendinger o terceiro. Os 12 que estão avançando por enquanto, Eric.
Ué, não fechou não? Não, não fechou não.
Não, falta mais uma. Deixa eu ver aqui a classificação da X.
Não, tá aqui, já achei, já achei, 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 Rodrigo, olha só. Nós temos aqui na Xfinity, classificado já por vitória, Josh Allgaier, Austin Hill, Shane Van Gisbergen, Shane Smith, Sam Mayer, Jesse Love, Cole Custer e Harley Rebis. Esses são os oito que estão classificando com vitória. Aí nós temos o Allmendinger com 144 pontos acima do corte. Eu acho que ele já entrou. Sheldon Creed com 123 pontos também acho que já entrou. Parker Kligerman com 74 pontos. Eu acho que ele também já entrou. E aí o último que estaria por enquanto seria o Sam Smith, que tem 44 em cima do corte. Aí vem o Ryan Seacrest com menos 44, o Brandon Jones com menos 150. Ah, aí já era.
Aí.
Assim, o Sam Smith tá com a faca e o queijo na mão pra garantir, pra fechar. Porque assim, o Kligerman já fechou, eu acho. Eu acho que o Kligerman já fechou. Ele tá com 74 pontos acima.
Tem duas provas ainda.
Ah, tem duas provas?
Sim.
Ah,
Watkins Glen e Bristol.
Glen e. Tá. Então o Kligerman não fechou, não. O Creed já. O Creed e o Ding e o Omega já fecharam. Eles estão com 144, 123 acima.
Sim.
Considerando que o máximo que eles podem tirar seria o quê? 60 pontos? Se a pontuação da X-Fit é a mesma da Cup?
Se por
60
aí.
pontos? É, então já fecharam. O Creed e o Omendiga já fecharam, então. Posso estar falando bosta. Quem estiver acompanhando, quem souber e puder, e se for o caso de corrigir, pode corrigir. Se eu tiver dito merda, por favor, me avisem.
Cara, eu acho que o semi é... Ó, o Parker Kligerman tá quase. Acho que só se ele não correr que ele perde. E o Sam Smith tá muito tranquilo. Só tem que torcer para não ter um vencedor diferente lá embaixo.
Sim.
Tem uma briguinha ainda. É uma
Vai
briguinha.
pegar fogo esse finalzinho. Vamos
Mas
lá, não
Allmendinger e
pegou, não.
Creed já era.
Não, que é. Esses dois já não tem mais como, não. Já fechou, já. Acabou então, né, Rodrigo?
Por hoje já era.
Acabou então? Então é isso, molecada. Anota, manda esses palpites aqui, porque nesse comentário. Bota no comentário. Deixa o um comentário aqui. Não muda a live, tá? Espera acabar a live e bota no comentário do vídeo lá o seu palpite, né? Quem é que você acha que vão ser. Isso só faz da campo, porque aí você tá querendo demais. Deixa nossos comentários lá do quem que você acha que vai. Quem que você, os quatro finalistas da campo. O vencedor ganha um saquinho de jujuba autografado.
Cobrar o saquinho de jujuba, você que vai ter que mandar.
Eu mando.
No máximo, um saquinho de Cosme e Damião.
Então, saquinho de jujuba. A gente pega ali na. Assim, eu não disse o tamanho do saquinho de jujuba.
Pô, se não compensar o Sedex, eu não mando de jeito nenhum.
Amigo! Ué? Amigo, dependendo do caso, eu mando na zoeira, cara.
Cara,
Se
Eric.
acertar os quatro. Se alguém acertar os quatro finalistas, eu mando o saquinho de jujuba autografado. Pode cobrar.
Por falar em zoeira, Eric. Sabe que vídeo que
é o meu já, né?
Sabe que vídeo
ah,
vai...
meu Deus. É.
Sabe, né?
É, já tô sabendo.
Próximo vídeo é esse aqui, pessoal.
Ah, meu Deus do céu. Olha, na moral, pessoas, já vou adiantar desde já. Podia ter ficado melhor. Autocrítica minha, podia ter ficado melhor. Eu peguei, tipo assim, eu quero fazer esse vídeo, mas... depois eu fui ver assim, não ficou muito. Assim, podia ter. Eu sou assim, Rodrigo, eu não tenho essa coisa de achar. Não.
Nada, eu sei que por... nada que ele não possa melhorar, tá, gente?
Sim, eu tô falando que esse especificamente podia ficar melhor. Espero que tenha ficado bom pra vocês. Mas assim, a meu gosto podia ficar melhor.
O pessoal vai gostar.
Ah, tomara, né?
Nada que não seja.
Se não gostar, releve, por favor.
Palpável de melhorar. Vambora, né? Vamos embora.
Pois é.
10h30 já, tá na hora já de ir. A gente tem muito mais na sexta-feira. Até lá, cuidem-se, tá? Como diz o Carlos, bebam água, hidratem-se. Você que foi no EC na semana passada e quer ir em 2025, aproveita até dia 14. A venda dos ingressos na pré-venda. Pra ganhar um só kit assim, muito pra... bacana. Camiseta, boné e copo.
É, a Josi fica mostrando lá. Só assim pra ela botar a carinha dela. Ô, Josi, larga de ser peidona. Vem participar com a gente. O doguinho tá preso.
O doguinho não tá morde, preso. Não. O doguinho não morde, não. Só julga. É isso, pessoas.
Ele julga. Nem julga. Ele fica só olhando. O que esse negócio tá comendo? Eu quero.
Então. Ele fica encarando, ele é chantagista. Pessoal, abraço para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Sexta-feira a gente tá de volta com o aquecimento. Quinta-feira tem lembrança de quinta, gravado por ele. Sobre as presepadas da Andrea Moda, que foram muitas. Fora a reputação da equipe, né? Enfim. Mas isso vocês descobrem na quinta-feira, para quem não conhece. Quem conhece, assiste para dar risada. Porque as histórias são muito boas. Enfim, sexta-feira a gente está de volta. Então, cuidem-se. Uma excelente semana para todos vocês. A gente volta no final da semana. E mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pessoal. Até mais. Tchau.